Bom dia, boa tarde, boa noite, pré-vendedores e pré-vendedoras de todo o país. Eu sou o Lucas Axel e esse é mais um episódio do Leadcast, podcast feito de pré-vendedores para pré-vendedores. E hoje nós vamos falar sobre um tema que foi sugerido, na verdade, né, pelo Peter Litzenberg, que trabalha na Senior, né? A gente vai falar aí sobre processo, confiança, motivação e ação. Hoje a gente está aqui com o Vladimir Violin. E aí, Vlad?
E aí, rapaziada, beleza? Vamos para mais essa aí, tamo junto.
Lucas, Miguel?
Fala, rapaziada. Mais uma vez estamos aqui, prazer enorme estar aqui novamente e vamos para cima.
É isso aí. Então vamos começar aí pelo processo, né? Bom, é muito importante que a gente tenha aí o processo alinhado com o da empresa, primeiro de tudo, né? Então, se a empresa ela tem ali o processo, tem uma SLA, é muito importante que a gente siga à risca essas regras, né? Muitas vezes a gente vai ter aquela um pouco de liberdade para poder fazer de um certo jeito, mas você tem ali um caminho a ser seguido. Então, por exemplo, algumas empresas já têm a SLA onde o pré-vendedor ele tem que botar o lead na sala com um pouco de antecedência, alguns minutos de antecedência. O vendedor ele só pode esperar, né, na sala durante um período ali de tempo. Você tem que fazer o processo de confirmação, deixar isso na timeline de cada lead, enfim. Então é importante que você siga esse processo à risca para que você também possa ser um exemplo. Porque quando a gente não segue esse processo, isso acaba se tornando, sendo algo que vai se virar contra a gente um dia, né? Tem casos, né? Tem casos de pré-vendedores, isso eu acredito que em toda empresa tem pré-vendedores que seguem esse processo à risca e pré-vendedores que não seguem à risca. Muitas vezes alguns pré-vendedores se beneficiam por não estar seguindo esse processo à risca, mas isso vai trazer um prejuízo não só para ele no futuro, como também para a própria empresa no futuro, né, Lucas, né, Vlad?
Pô, com certeza, cara. Na minha opinião, acho que todo mundo busca o sucesso, todo mundo busca o maior resultado, busca o atingimento da meta. E super normal a gente querer ter estratégias, né? Por exemplo, eu e o Vladimir, a gente foca muito no LinkedIn e, cara, deu um puta resultado, né? Então, tipo, a ideia é o quê? É ousar. Então, a gente tem que ousar sim, porque a gente não é telemarketing, pré-venda não é telemarketing. E também pré-vendedor não é telemarketing gourmet. Porque no telemarketing, quem já viveu a rotina do telemarketing, sabe que ao subir na operação, tu não pode estar com o teu celular.
Sim.
Não pode ter nem caderno para não estar, né, as paradinhas lá. Então,
gostei do telemarketing gourmet, é? Caraca, velho.
Mas aí que tá, a galera, né, tem eu já vi alguém falando sobre isso aí. Ah, é um telemarketing gourmetizado que pode mandar e-mail, essas coisas todas assim. Então, assim, não, pré-vendedor não é telemarketing, muito menos telemarketing gourmet. O pré-vendedor, cara, é uma peça-chave na operação comercial da pessoa para engajar o lead para uma reunião de fechamento. Então, esse é o propósito da nossa função. Agendar uma reunião para fechamento. Eu não agendo uma reunião para tomar cafezinho. Então, a gente tem essa ousadia de quê? Cara, pega o LinkedIn, o WhatsApp, agora tá muito em alta devido à pandemia. Cara, tem pré-vendedor que chama a gente ali no LinkedIn, que comenta com a gente que tem vergonha de pedir o WhatsApp do lead para não importunar o cara durante a rotina do dia a dia dele, tá ligado? Uhum. E tem que entender que, cara, tua meta tá estabelecida, é o número X, e pra tu chegar no número X, cara, como o Vlad fala, tu vai ter que chorar o bambu. É ligando, é mandando e-mail, é mandando mensagem no WhatsApp, no LinkedIn, é ousando, cara. Eu acho que o pré-vendedor de sucesso é que mais ousa. E ousar não é burlar nada, não é burlar um sistema, não é burlar um processo. Ousar é pensar fora da caixa, é mandar um template no LinkedIn diferenciado, mandar um e-mail diferenciado, criar uma cadência diferenciada. Então é isso, cara, eu acho que tu tá correto sim em Excel, e que existem sim jeitos de tu chegar no resultado seguindo um processo, seguindo uma SLA e tendo o resultado correto, né?
Exato, onde a gente trabalha, onde a gente trabalha, por exemplo, faz parte do processo trazer e falar com esse lead em linha para fazer a aplicação do filtro com ele, para poder qualificá-lo. Só que, porém, tem casos, tem pré-vendedores como eu, por exemplo, que faz um volume gigantesco de ligação, faz um volume legal de ligação para poder encontrar o lead e também utiliza de outras ferramentas, LinkedIn, WhatsApp, enfim, para poder chegar até esse lead, para trazê-lo para a ligação. Mas, porém, tem casos como o Lucas Miguel, que ele tem uma boa performance lá no LinkedIn. Então, ele passa boa parte do dia, por exemplo, prospectando no LinkedIn, falando com os leads no LinkedIn para tracionar ele para a ligação. Ou seja, ele não deixa de seguir a SLA, ele não deixa de seguir o processo que é trazer esse lead para uma ligação. Mas ele está fazendo, como ele falou, inovando, ele está buscando outras formas de gerar esse lead, mas sempre dentro desse processo, né? Então, se a tua empresa estabelecer um ICP, né, um perfil de cliente ideal para buscar, seja um faturamento, seja... Cara, se não está dentro do ICP, se não está dentro desse porte que a tua empresa está buscando, não passa, velho. Isso vai prejudicar a tua equipe lá na frente, vai te beneficiar agora. Você pode ser promovido, você pode bater meta, beleza, mas e depois? Como é que vai ficar?
Para corroborar com eles, é jogar contra o time. Você está trazendo um cara, uma oportunidade para o seu time de vendas, que na realidade a empresa da qual você faz parte determinou que ele não pode seguir.
Exato.
Só que, acabei passando, isso na realidade está prejudicando você, a equipe, a empresa num todo, e futuramente, quem sabe, a navalha passa e o facão vem. E a rua vai lá na Largo 13 de Maio entregar o currículo. Para quem não conhece, Largo 13 de Maio é uma ladeira em São Paulo, da qual 1900 e bolinha que o Vladimir começou a trabalhar entregava currículo lá. Mas isso é só um como é que fala quando fala um storytelling? Quem sei lá que isso é bagaça. É um pitaco. Aproveitando já. Cara, esse tema é legal que a gente trouxe. Obrigado aí, Peter. Seu sobrenome é maravilhoso, por isso que eu não vou dizer, mas tamo junto. E você vai dar risada quando escutar, mas tamo junto, você é parceiro, você falou com a gente aí. E aqueles que estiverem ouvindo, quiser trazer, pode trazer.
O Peter é um grande ouvinte nosso, ele atingiu os três fundadores do Leadcast. Foi em cada um trocar uma ideia. Parabéns, Peter, isso aí. Resiliência.
Esse você que é prevenidor, hein?
Esse é a raiz, cara. Esse aí é na raça.
Esse mesmo. É raiz. Olha, um baita exemplo, bem citado. Isso que a gente é. Olha, a gente não é um lead bem qualificado, né? A gente ainda não tá na bufunfa. E aí, a parte da confiança, galera, que é bacana a gente trazer nesse episódio, é o seguinte: o pré-vendedor precisa ter confiança. Pô, eu preciso atingir X, Y, Z de meta. Legal. Mas é a famosa, eu preciso ter minha confiança. A pessoa tem que estar enraizada nisso. Mas o que é confiança? Ele precisa ir atrás. Se só ficar com a confiança, eu vou lá, por exemplo, eu tive uma equipe aí de 6 liderados, confiança é o quê? O bom dia, boa tarde, vamos lá, tamo junto. Motivação versus confiança, dá confiança no cara. O cara startar, acordar cedo, tá online, tá disposto. Quem precisa chegar no objetivo? Não adianta eu ter o Y, Z pra alcançar, mas eu não tenho aquela coisa dentro de mim que... eu vou chegar, vida, céus, azar. Não! Vambora, esse deu ruim, o próximo vai dar. Nossa, eu faço 200 para 10 agendamento e o Miguel faz 20 para 10. Não interessa, velho. Os 10 você bateu e tá tudo certo. O problema, às vezes, do pré-vendedor é isso, é olhar ao seu redor. E o Peter citou muito disso, né? Na realidade, às vezes, a gente tem pré-vendedores novos, meia-vida, e o recalchutado que já tá velho. Não tem problema, velho. Todo mundo tem o processo, tem as ferramentas e precisa chegar. Todo mundo é capacitado para chegar. Agora, basta você buscar isso aí que a gente tá falando. A confiança, a autoestima. Cara, eu preciso ir.
Dentro da operação, normalmente vão ter pré-vendedores que vão ter medo de ligar, medo de fazer algo. Eu tenho que falar com aquele lead, mas ele foi meio cuzão. Vou deixar ele para depois. Cara, aí que entra a confiança de você peitar isso para ti e ligar pro cara. Seja se ele foi meio cuzão contigo numa outra ligação, se de repente é uma empresa gigante e você tá com medo de escalar um contato, fala, porra, essa empresa é gigante, cara, como é que eu vou falar com o diretor de uma multinacional? Velho, são pessoas, sabe? Você é um especialista em pré-vendas, você é um especialista em prospecção. Você utiliza todos os dias rapport, você utiliza gatilhos mentais para poder conduzir esse cara para tua conversa. Então utiliza disso, cara, sabe? Se não tá sentindo confiante, vai lá, para um pouquinho. Para 10 minutos do dia, 20 minutinhos durante o almoço, sei lá. Vai assistir um vídeo de rapport, vai assistir um vídeo de como criar um rapport, ouve aqui nossos episódios, sabe? Como criar rapport, como utilizar gatilho mental. Vai ler Armas da Persuasão, cara, e coloca isso em prática. Porque isso faz com que você aumente a tua confiança na tua ligação, certo? E converse também com os pré-vendedores mais velhos. E os mais velhos também, conversar com os mais novos, cara, para aprender coisas novas de outros mercados, não é vergonha nenhuma. Nenhuma.
Ou seja, o Lucas resumiu bem, o Axel, eu tenho um processo, eu tenho tudo bonitinho, tenho tudo, mas eu tenho uma confiança, mas eu vou buscar. Você tem que buscar. Eu tô fraco, eu vou buscar. Eu preciso o quê? Preciso ler, preciso entender, preciso ver quem tá bem, quem tá mal. Ah, o que, que eu tô fazendo de errado? Cara, essa profissão, por isso que é tão linda. É algo que eu amo de paixão, não adianta. É onde o cara cresce mais. Você olha para dentro de você e você tem a capacidade de melhorar. Você não precisa esperar. Claro, tem aqueles mais... Ah, não, o gestor chegou. O gestor tá ali para isso, para alinhar, para talvez aparar uma aresta. Mas você tem essa capacidade. Sim. Pô, vou ler, vou atrás, vou assistir, vou não sei o quê. E tem que ir para dentro.
A gente não pode entender que... Trocar, aliás, a confiança pela arrogância. A confiança pela soberba. Não adianta o cara ser confiante e achar que a confiança dele é ser arrogante, é não ajudar o colega que tá com dificuldade, sabe? Porque isso vai acabar se transformando na soberba.
Na né? pedra na soberba. De tropeço.
Então a gente não pode se tornar, achar que a gente tá sendo confiante, mas a gente tá sendo soberba. Tem que ter isso bem separado.
Rapaziada, só pra complementar um pouquinho sobre confiança, cara. Quando a gente tem confiança no que a gente vai fazer, cara, a gente pega um lead específico. Esse cara eu vou agendar. Esse cara eu vou trazer pra reunião. Cara, mentaliza isso, fala isso, tá ligado? Joga pra frente isso, né? Tem gente que acredita, joga pro universo isso, que tu vai agendar com essa oportunidade. O jeito, eu tenho certeza, rapaziada, que o jeito que tu vai ligar pra esse lead vai ser totalmente diferente do que tu ligou pro lead anterior. Tu vai estar com mais gana, com mais vontade de agendar, porque, cara, pré-venda é isso, pré-venda é aquela... A gente tem um colega em comum, nós aqui do Leadcast temos um amigo em comum, que é o Vitinho, né, o Vitor Mota, que é o CEO da Sam Business, né? E, cara, ele dá palestra sobre escola de samba e o time comercial, e é exatamente o que ele fala. A pré-venda, cara, a área comercial da empresa é o coração da empresa, ele tem que estar pulsando, tu tem que estar com gana, com vontade, com aquela ânsia de fazer acontecer, tá ligado? E quando tu mentaliza isso, cara, que, pô, vou ligar pro fulano e vou agendar, vai dar tudo certo.
Pô, Lucas, e eu acho que a confiança também, ela tá muito ligada e vai estar ligada, né, sempre com a motivação, né? Como é que o pré-vendedor, né, ele pode seguir o processo, ter a confiança no trabalho dele, né, no que ele tá fazendo, mas também se manter motivado para fazer isso, né? Ou até mesmo o líder, o gestor, enfim, manter a sua equipe motivada, já que você... também hoje é um líder, né, de equipe de pré-vendas.
Boa pergunta. Muitas pessoas, cara, vêm me perguntar, cara, o que almejar depois que eu cheguei no meu resultado? Na onde eu queria estar? Cara, a gente tem que sempre pensar à frente. Então, pô, tu chegou a pleno? Qual que é o próximo passo? Sênior. Tu chegou a sênior? Qual que é o próximo passo? Liderança. Ah, virei líder, e agora? Agora tu tem um time, cara. E tu trabalha pelo teu time também. Então, a minha ideia agora... Hoje, eu tenho o prazer de contar com o Axel no meu grupo, né? Apesar das brincadeiras que eu expulso ele da sala algumas vezes, que ele é chato pra caralho. É um prazer, eu sempre quis ter ele no meu grupo de trabalho, né? O Team Balboa. E qual que é o meu objetivo agora, cara? É bater minha meta, continuar batendo a minha meta. Só que, cara, ajudar o Axel a chegar na meta dele, ser promovido, ajudar o Matheus, ajudar o Gabriel, a Aline, David, Vitor, né? Todo mundo que faz parte do meu grupo de trabalho, Samuel... que acabou de entrar na empresa recentemente e já tá no grupo de trabalho também. Então, sempre posso... Ah, a Axel foi promovido, né? O pessoal foi promovido, e agora? Cara, é continuar. Vai chegar gente nova, vamos estar aqui motivando. Então, cara, se manter motivado é muito mais do que bater meta, é muito mais do... Cara, se manter motivado, cara, é pra tua vida. Tudo que tu for fazer, tu tem que se jogar de cabeça, irmão. Isso aí é uma parada que eu levo comigo sempre. Tudo que tu for fazer, cara... Dá o seu máximo. Aumentar a ligação, cara, que tu faça 20 ligações foda. Que seja aquelas ligações, tá ligado? Que o teu gestor pode pegar e compartilhar com uma equipe, com um time, com outros clientes no CS, por exemplo. Um agendamento. Que teu agendamento seja tão foda que vire um case top e o lead fala de ti na reunião de implementação. Entendeu? Então, assim, ó, seja foda. É essa a mensagem que eu dou
pra você. E a motivação também tá muito ligada ao teu desejo, né, Lucas? Lembro que quando... Não sei se você vai lembrar. Mas quando a gente entrou na pré-venda, lá no começo, lá 3 anos atrás, 4 anos atrás, era muito comum a gente colocar na nossa frente, né, no presencial, colocar na nossa frente a foto do carro que a gente queria comprar, a foto da casa que a gente quer conquistar, uma viagem que a gente quer fazer, sabe? Então isso faz o quê? Com que você se motive. Eu tinha, por exemplo, na minha mesa a foto dos meus filhos, né? Então, a partir do momento que eu começava a me sentir desanimado, desmotivado, olhava pra foto deles e falava, cara, eu tô aqui por eles, eu tenho que ganhar uma grana pra poder dar uma boa vida pra eles, pra poder dar uma casa legal, pra poder, sabe, passear com eles no final de semana, ter uma grana pra poder, enfim, investir no meus filhos. Então, é isso que eu fazia, isso me motivava. Tem pré-vendedores, cara, que planejava assim, ó, eu quero fazer uma viagem, sei lá, pra Inglaterra, pra Índia, sei lá, e colocava no papel todos os gastos que ela teria que ter. E aí botava no final o valor total. E aquilo ali era a motivação dela, né? Então ela tinha que ganhar aquele valor num determinado período de tempo. Então isso te motiva. Outra forma de motivar também, e aí pensando como uma liderança, cara, como a gente já comentou, já fez aqui um episódio passado falando sobre competitividade. Você cria uma competitividade e isso também motiva a tua equipe a bater meta, motiva a tua equipe a alcançar os objetivos como um grupo, como um coletivo, mas também alcançar seus objetivos pessoais, individuais, né, Lucas?
Com certeza, cara. E hoje também é o que tu falou, tá ligado? Nem tudo, nem sempre a tua motivação vai ser na meta. A tua motivação vai ser a tua, exato, família, vai ser uma viagem que tu tá planejando. E é super normal, tá ligado? Eu acho que a galera hoje fala muito de propósito e tal. Só que, cara, a motivação, velho, é tu fazer acontecer a parada que tu precisa que aconteça pra que o teu sonho seja realidade, tá ligado?
Uhum.
Porra, falei difícil pra caralho agora, mas foi massa.
Ah, foi o meme da Nazaré agora.
Ai, meu Deus do céu, cara.
Foi o meme da Nazaré. Ai,
dá pra rir. É isso aí, é foto de uma breja, velho. Mas, cara, eu tenho uma palavra. Eu tava. Essa semana eu tava lendo aí alguns. Eu tava vendo alguns podcasts ali no YouTube, cara, e eu ouvi a seguinte frase, cara. Quem tem medo da escalada não merece o topo da montanha, tá ligado? E eu acho que essa frase, porra, como todas as frases que eu ouço, me arrepia pra caralho. Essa frase me arrepiou bastante porque me fez repensar muita coisa que eu já passei, né? O Axel, meu amigo de infância, ele tá ligado também. A gente já passou por poucas e boas juntos, né, mano?
Sim.
E eu acho que faz acontecer, tá ligado? A gente não tem que ter medo de ligar, de mandar e-mail, de levar um não. Então, voltando um pouquinho pra motivação, voltando um pouquinho pra a respeito de confiança e metas e propósito, que é o que a gente fala aqui direto, não tenha medo de escalar a montanha, cara. O sucesso é lá em cima, tá ligado? E todo mundo que tá nessa escalada vai chegar lá, tendo confiança e coragem de subir ela. Não tenha medo de cair. Porque cair faz parte do processo, tá ligado? Então cair, uhum, faz parte do processo. Levantar é a tua atitude.
E além disso, né, Lucas, não adianta a gente seguir o processo, não adianta a gente ter a confiança, a motivação, e se a gente não for fazer nada, ficar só parado. Não adianta ter tudo isso,
atitude, né, cara?
E não ter a ação, né? Que é o que...
Exato, atitude, ação, fala. É isso mesmo. Atitude, ação.
A partir do momento que você tem todos esses pontos, segue um processo à risca, que você tenha confiança no teu trabalho, sabe? Confiar no seu taco, né? E ter uma motivação, cara, você também tem que ter essa ação, você tem que ter a atitude de ir lá e fazer acontecer. Cara, isso eu acho que é o caminho pro sucesso, é o caminho pro resultado que virá. Muitas vezes não vai vir de uma hora para outra, assim como o Lucas também não veio, como para mim não veio, como pro o Vlad também não veio. Então, acho que aos poucos você vai mudando suas atitudes, você vai mudando, tendo mais confiança em você mesmo, você vai vendo coisas, né, no seu dia a dia que vão te motivar. Então, seja tua família, seja uma premiação, seja algo interno, enfim. Cara, a partir do momento que você tem essa atitude virada de chave para uma ação, para fazer acontecer, o resultado vem.
Ah, e aí ele vai vir com tudo, vai ser até prazeroso, porque, cara, fazendo tudo isso que o Axel falou, mas somando ainda mais a atitude e colhendo o resultado, é muito mais prazeroso, cara, tá ligado? É muito mais, cara,
é isso aí.
Tem uma atitude.
E assim, Lucas, aproveitando e falando de motivação, mas eu tô desmotivado, não sei o que fazer, eu tô tendo crise de ansiedade, tô meio depressivo, tô com problemas pessoais. Cara, pra esse momento a gente entende, a gente sabe, a gente tem pessoas nas nossas equipes, dentro da nossa empresa, na pré-venda isso é muito comum, ter crise de ansiedade, problemas psicológicos que acabam sendo desenvolvidos por conta também de muita pressão, muita cobrança, e muitas vezes parte de nós mesmos, né, Lucas? Então, a gente vai realizar na sexta-feira, dia 14, às 19 horas da noite, uma live com a psicóloga, com a psicóloga e psicanalista Franciele Fagundes, né? Franciele que foi nossa colega também na empresa em que nós trabalhamos, mas que hoje ela tem um próprio consultório e ela atende particularmente. Vai ser um bate-papo onde ela vai trazer muitas dicas, né? Falando muitas dicas importantes para quem quer, né, desenvolver aí a inteligência emocional no seu dia a dia, tanto na área de pré-vendas, mas também na área comercial. Então, se você tem um amigo vendedor, um amigo que é consultor de pré-vendas, que é pré-vendedor, que de repente é gestor e está passando por uma dificuldade, né, com uma pressão, e você vê que pode ser interessante tanto para ele, mas também para a equipe dele ou para a sua equipe, cara, compartilha aí a nossa live, compartilha o nosso convite para essa live. A gente vai estar aqui aguardando vocês na sexta-feira, às 19 horas da noite, no nosso link, no nosso canal no YouTube. O link a gente vai deixar na descrição deste podcast e também nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn como também no Instagram. Certo? Lucas, alguma mensagem?
Cara, só pedir pra galera participar, que vai ser muito bacana essa live. Acredito que vai ajudar muitas pessoas, né? Até nós mesmos, quanto quem tá ouvindo. A Fran é uma baita psicóloga. E vai estar ali também.
Principalmente você, né, Lucas?
Cara, tu tá ligado que mas é importante. E a gente tem que abrir um pouquinho também isso e trazer essa parada pro nosso dia a dia, nosso diálogo, nosso jeito de tratar as coisas, né? Uhum. Sempre sério, mas de um jeito mais espontâneo, brincalhão. É um tema muito importante, cara. Muita gente adoece e adoece feio por causa da cobrança e por causa da cobrança excessiva, a pressão e tudo mais. E acaba desenvolvendo muitos problemas, né? Então acho que vai ser muito bacana, vai ser bem rico e vai ser um bate-papo que, cara, vocês vão poder interagir com a gente ao vivo também, tirar dúvidas com a Fran. E, cara, conto com vocês ali, se inscrevam, sigam a gente no Instagram, sigam a gente também no nosso LinkedIn. Como o Peter falou, esse episódio aí foi totalmente feito, né, através da conversa com o Peter. Ele falou com nós três, então a gente tá sempre aberto a ouvir vocês. A gente faz isso por vocês. E tamo junto, rapaziada.
É isso aí. E antes que o Vlad passe a mensagem dele aí, Vlad, só deixando aqui a informação que, se você tiver interesse em conversar com a Franciele antes mesmo da live, né, quiser conhecer um pouquinho mais ela, conhecer um pouco mais o trabalho dela, a gente vai deixar aqui também o link para as redes sociais dela, para o blog, para o site dela. Tem um blog lá com vários artigos bem bacana. Então procura ela, troca uma ideia. Ela faz atendimento tanto presencial, atendimentos remotos também. É isso aí, Lucas. Vlad, é contigo.
Valeu, rapaziada, obrigado aí pelo mais episódio. Valeu, Miguelito, valeu, Axel. Show de bola, rapaziada, tamo junto. Hoje eu não vou falar as novidades que a gente teve, mas na sexta eu vou falar uma novidade bacana aí, porque para vocês virem pra live sexta-feira, 7 horas, 14/7, tamo junto. Link na bio, link não sei o que, arrasta pra cima e partiu fatiar.
É isso aí, galera. Valeu!